Tenha uma ótima tarde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela
de
sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. E começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Por 9-1, o Supremo Tribunal Federal decide manter Abraham Weintraub no inquérito das fake news. O ministro da Educação é investigado por ofender e pedir a prisão dos integrantes da corte. Em posse como ministro das Comunicações, Fábio Faria diz que buscará pacificação e inclusão digital. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ser preciso fazer valer os valores da democracia. O governo de São Paulo libera treinos de futebol aos clubes paulistas a partir do dia 1º de julho. Os clubes deverão obedecer critérios sanitários como medição de temperatura dos atletas e uso de máscaras pela comissão técnica. O setor de serviços tem queda recorde de 11,7% em abril, de acordo com o IBGE. Esse foi o terceiro recuo consecutivo e o mais intenso desde o início da série histórica, em 2011. A Organização Mundial da Saúde suspende pela segunda vez testes com hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. A decisão se refere aos testes dentro dos ensaios Solidariedade, que é uma iniciativa global que busca tratamentos para a doença. Agora são 4 horas e 6 minutos, este é o Jovem Pan Agora ao vivo e nós começamos a edição de hoje falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que empossou o deputado Fábio Faria como ministro do novo Ministério das Comunicações nesta quarta-feira. Quem acompanhou e traz os detalhes? Direto de Brasília, o repórter Antônio Maldonado. Olá, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o deputado licenciado Fábio Faria é o mais novo membro do primeiro escalão do governo federal. Ele assumiu, na manhã de hoje, a chefia do recém-criado Ministério das Comunicações. O administrador tomou posse em uma cerimônia lotada realizada aqui no Salão Nobre, que fica no segundo andar do Palácio do Planalto. No discurso, Faria afirmou que este é o momento de pacificar o país e que o que chamou de dias turbulentos serão vencidos. Ele explicou que assume a pasta com o objetivo de levar acesso à internet para 100% da população brasileira e tendo como prioridade a inclusão digital.
Internet em banda larga avança de maneira consistente e já tem o potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros. Mas a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a cada cidadão desse país. Passo fundamental para esse objetivo, a implementação da infraestrutura para o 5G.
Bom, Lívia, o Ministério das Comunicações será responsável aí pelas secretarias de comunicação social, de radiodifusão e de telecomunicações aqui do governo federal. Além disso, a pasta também terá em sua estrutura os Correios, a Telebrás, a Anatel e a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Há uma expectativa, inclusive, que os processos de privatização dessas empresas públicas avancem mais rapidamente sob o comando aí de Fábio Farias. A expectativa do presidente Jair Bolsonaro, Lívia, é que a existência do ministério faça com que ele define como verdade chegue a todos os brasileiros.
Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós.
Olha, Lívia, o novo ministro, que é genro do apresentador de TV Civil, Silvio Santos, foi eleito deputado federal pelo PSD, uma legenda que compõe o chamado Centrão. De qualquer forma, Bolsonaro afirma que escolheu Fábio Farias para o cargo pela relação que tem com ele, e não por ele representar aí o bloco parlamentar, que vem, sim, conseguindo cargos menos relevantes na estrutura do governo federal. Lívia?
Obrigada, Maldonado. Agora são 4 horas e 8 minutos. Vamos voltar aqui para São Paulo, porque agora a gente vai falar de economia. O Comitê de Política Monetária se reúne nesta quarta-feira e a expectativa do mercado financeiro é o anúncio de um novo corte na taxa básica de juros. Sobre isso, então, eu converso com a Denise Campos de Toledo, que vai detalhar melhor para a gente o que pode acontecer. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Lívia. Pois é, hoje a decisão sai às 6 horas da tarde. O Copom deve reduzir a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano. De novo, um patamar inédito, nunca tivemos uma taxa básica tão baixa como essa. O Banco Central já tinha dado essa indicação na ata da última reunião, quando ele falou possivelmente mais um corte, que seria o último corte. Então, fica uma certa expectativa se será de fato o último corte dessa sequência toda que nós estamos acompanhando já há bastante tempo, já que a economia precisa de estímulos, ainda que a taxa não faça uma diferença imediata, por exemplo, em custo do crédito. A gente tem problemas relacionados a gargalos, a cautelas aí do sistema financeiro na concessão de recursos, até mesmo aquelas linhas que foram criadas pelo governo para minimizar os danos da pandemia, mas sempre tem uma repercussão em termos de atividade, até do ponto de vista psicológico. Você tem algum impacto sobre redução da dívida, do custo de rolagem da dívida do governo. Enfim, se cria um ambiente aí um pouco mais favorável para o crescimento, embora sempre haja a possibilidade de algum efeito colateral, como em relação ao dólar. Nós tivemos aquela fase de mais pressão aí de alta do dólar com a redução dos juros, porque isso faz com que as aplicações aqui no Brasil fiquem menos interessantes. O Brasil tem vários outros problemas que o investidor também pesa na hora de trazer dinheiro para cá. Então, se ele não pode contar com uma boa rentabilidade, aí fica menos atraente ainda. A consequência é uma pressão que nós temos sobre o dólar, que preocupa, porque em algum momento pode ter repercussão na inflação, né?
Denise, como você já trouxe aqui para a gente, as movimentações do Copom, da diminuição da taxa básica de juros, também reflete no mercado financeiro, né? E eu quero te perguntar, como que estamos nesta quarta-feira? Parece que a Bolsa Europeia fechou em alta, é isso mesmo?
Exatamente. O mercado anda com um movimento bem estável nas últimas duas semanas, depois de uma fase de uma forte recuperação nas bolsas, de modo geral, com a reabertura das economias da Ásia, depois da Europa, depois de vários estados nos Estados Unidos. Aí veio uma preocupação muito grande com relação ao risco de uma segunda onda de contágio. A China já teve que fazer uma série de restrições novamente em Pequim, que houve um novo foco de contaminação. Nos Estados Unidos os casos também aumentaram. Então isso levou o mercado a ficar mais cauteloso, porque idas e vindas em relação à flexibilização pode atrapalhar o processo de retomada da atividade econômica. Mas o mercado, de qualquer modo, está bastante animado com programas de injeção de recursos nas várias economias, programa na Europa, programa do Federal Reserve nos Estados Unidos, programa do próprio Trump também, que quer ver a economia americana engatar um crescimento mais robusto aí, que permita a recuperação das perdas que ocorreram, gerando mais emprego principalmente, que é um grande problema agora para a economia americana. Então o mercado voltou a se animar com essa perspectiva, embora fique aí muito cauteloso no que se refere a essa possibilidade de uma segunda onda de contágio. E o mercado aqui no Brasil está acompanhando. A Bolsa de Valores agora sobe 2,66%, já o dólar sobe também 0,54%. A cotação de venda do comercial está em R$ 5,26, e no dólar sempre tem um componente aí de preocupação com todo o cenário macroeconômico, cenário político, e a gente tem muito ruído na política aqui no Brasil, que traz uma certa incerteza, pode atrapalhar também esse fluxo de investimentos que eu estava falando, inclusive a atrapalhação de dinheiro de longo prazo, que possa vir para projetos de infraestrutura. O investidor sempre observa todas as condições do país. Tem essa questão específica da perda de rentabilidade. Então, o dólar fica mais pressionado mesmo. Tem movimentos também no exterior de alta do dólar. E tem mais um questionamento aí, uma certa ansiedade do mercado em relação ao recado que o Copom dará. É se, além do corte de hoje, se a gente pode esperar mais alguma redução adicional da taxa básica de juros. O mercado futuro de juros ontem estava indicando talvez que possa vir depois mais um corte de 0,25 na Selic.
Uau, Denise, só uma pergunta, não sei se é uma pergunta muito simplista, mas essa diminuição na taxa básica de juros, afinal, é boa ou é ruim para nós brasileiros?
Olha, do ponto de vista da economia, eu acho que é bom. O Brasil entra aí no padrão de juros das economias desenvolvidas. Cria uma expectativa melhor no futuro em termos de formação de juros. Claro que tem muita coisa que entra na formação de juros no Brasil que acaba atrapalhando, não é? Então você tem tributação, você tem insegurança, tem dificuldade jurídica de retomar as garantias, uma série de coisas que fazem com que os juros fiquem mais altos. Tem própria concentração bancária. Então, você tem uma concorrência muito pequena, que não faz tanta diferença assim na hora de você definir o custo do crédito. Nós tivemos cortes importantes, mas longe de refletir exatamente o nível da Selic que nós temos hoje. Então, esse é um aspecto positivo, né? O Brasil começa a entrar num tipo de comportamento, ter um nível de juros, um padrão de economias desenvolvidas. Agora, é ruim para quem estava acostumado a ganhar muito nas aplicações financeiras, de modo geral. A rentabilidade caiu muito. Ela só não fica muito evidente agora, porque nós estamos num período de deflação. Como a economia está muito fraca, a gente tem preços bem comportados no varejo, né? Então, quando você vê a diferença entre uma taxa negativa de inflação, como aconteceu com o IPCA, e a rentabilidade menor das aplicações, até tem uma margem. Agora, o investidor tem que tomar muito mais cuidado agora, para ele tentar garantir um pouquinho a mais de rendimento. É muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, nesse aspecto é negativo. Agora, tem uma outra coisa, aí o investidor começa a procurar investimentos produtivos relacionados a ações, porque as ações, na verdade, são um canal aí para as empresas poderem captar recursos. Então, é uma forma de você estimular o lado produtivo. Tem outros investimentos, o empresário, em vez de ficar acomodado lá investindo em juros elevados, ele vai investir na própria atividade. Então, os bancos, que seguravam muito dinheiro, aquele ganho de tesouraria, porque ele ficava só rodando, ganhando com título público, de repente ele pode se voltar mais para o crédito, que seria uma finalidade aí muito mais produtiva do ponto de vista da economia. Então, é bom a gente ter juros baixos, por mais que contrarie quem estava acostumado a ganhar muito na aplicação financeira, é muito positivo, sim.
Bom que temos Denise Campos de Toledo para explicar tudo para a gente. Obrigada, viu, Denise?
Até mais, Lívia. Tchau, tchau.
Agora são 4h15, ainda falando sobre economia, o setor de serviços tem queda recorde de 11,7% em abril, de acordo com o IBGE. A informação é do repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. Agora foi a vez do setor de serviços chegar ao fundo do poço no mês de abril. Já tinha sido detectado pelo IBGE nas vendas do setor varejista e também na produção industrial. O volume do setor de serviços caiu 11,7% agora em abril deste ano, em relação ao mês de março, que já tinha apresentado uma queda de 7%. É a pior taxa, a taxa mais intensa de queda desde o início da série histórica da pesquisa mensal de serviços. Na comparação com abril do ano passado, a queda foi até mais aguda, da ordem de 17,2%. Tudo isso tem a ver com os efeitos, com as consequências da pandemia, quarentena, isolamento, distanciamento social, muitos estabelecimentos comerciais fechados e menor fluxo de pessoas. Segundo o IBGE, além dessa queda recorde observada no mês de abril por conta dos efeitos da pandemia, a retração no volume de vendas foi generalizada. Todos os grupos apresentaram quedas recorde, inclusive a maioria dos subitens pesquisados. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, setor de transportes, que tem muito peso na pesquisa, quase 30%, sofreu um tombo agudo. Essa queda, segundo o Instituto, foi da ordem de 8,7%. Serviços prestados às famílias, que incluem bares, restaurantes e hotéis, como aquele ali que está fechado, também tiveram impacto bastante relevante no resultado agora do mês de abril. Mas há uma luz no final do túnel. Segundo o economista do IBGE, Rodrigo Lobo, ao que parece, abril foi o fundo do poço para o setor de serviços. E indicadores antecedentes, como movimentação de veículos em rodovias pedagiadas, nível de confiança do empresário do setor, já apontam para uma reação da economia do setor de serviços no mês de maio.
Seja ela uma taxa positiva, essa de maio, seja ela uma taxa negativa, ela não vai ser uma taxa negativa a ponto de registrar recordes de queda e não vai ser uma taxa positiva a ponto de indicar um tipo de recuperação acelerada para o setor de serviços.
De janeiro a abril deste ano, o setor de serviços acumula perda de 4,5%. E em 12 meses, ela ainda está em 0,6%, mas com potencial de aprofundar. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E mesmo com a reabertura das atividades, vendas da primeira quinzena de junho sofrem com o impacto da pandemia. Os detalhes a gente confere agora com o Vitor Brown, que está em nossos estúdios ao vivo. Boa tarde, Brown. Parece que nem o Dia dos Namorados salvou, né?
É verdade, nem isso, Lívia. Boa tarde mais uma vez para você e para quem nos acompanha. Foi um resultado bastante ruim, mesmo depois da reabertura do comércio aqui em São Paulo. As lojas de rua abriram há exata uma semana. Desde quarta-feira passada, elas voltaram a receber clientes e os shoppings voltaram a abrir um dia depois, na quinta-feira da semana passada. E nesse intervalo houve o Dia dos Namorados, comemorado na sexta-feira da semana passada. Houve um final de semana no meio também, mas mesmo assim as vendas ainda não voltaram ao patamar pré-pandêmico, ao patamar que era registrado antes dessa crise. Pelo contrário, há um tombo de 69%, segundo um levantamento que foi divulgado hoje pela Associação Comercial de São Paulo, isso aqui na capital paulista. Uma queda de 69% em relação ao mesmo período de 2019, em relação ao período que vai de 10 a 14 de junho desse ano, de 2020, em relação ao ano anterior. Para o economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, são três fatores que explicam essa baixa movimentação.
Primeiro, porque a abertura tem muitas limitações, tanto de horário como para o funcionamento das empresas. Segundo, porque o consumidor ainda tem uma cautela muito grande em relação a essas questões de saúde. E terceiro, porque o consumidor empobreceu durante esse período, todo mundo perdeu renda.
Pois é, então o economista Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, lembrando, Lívia, que aqui na capital paulista, como eu disse, as lojas de rua reabriram na quarta-feira da semana passada, os shoppings um dia depois na quinta, as lojas agora estão autorizadas a receber clientes só por 4 horas diárias, das 11 às 3 da tarde, das 11 horas da manhã às 3 da tarde, e os shoppings funcionam também por 4 horas, um pouco mais tarde, das 4 da tarde às 8 da noite. Isso os shoppings tradicionais, né? Os shoppings populares abrem no começo do dia, pela manhã, das 6 da manhã às 10 horas. Lívia.
Não, eu sei que é muito difícil, mas os especialistas conseguem prever qual que será a reação nos próximos meses?
Pois é, Lívia, é um cálculo difícil, mas o próprio Marcel Solimeu, que nós ouvimos aí, economista da Associação Comercial de São Paulo, fala em dezembro desse ano. Cita o próximo Natal como uma data em que a gente já pode ter uma movimentação parecida com a que era registrada antes da pandemia. Num cálculo otimista, ele espera que as vendas comecem a subir a partir agora de junho, vão subindo progressivamente até que em dezembro chegariam a um patamar mais ou menos semelhante ao que era registrado antes da crise no Natal desse ano. Mas isso, claro, se tudo correr bem, né? Se não houver, por exemplo, uma segunda onda de infecções ou se houver o fechamento, mais uma vez, das lojas, né? Uma nova quarentena na fase mais restritiva sendo imposta pelas autoridades. Caso nada disso aconteça, num cenário otimista, aí sim chegaríamos ao Natal numa condição mais ou menos semelhante à que era antes da crise, mas ainda é um cenário muito difícil, como ele próprio disse aí na entrevista que ouvimos. São vários os motivos que contribuem para essa queda da movimentação, essa queda do faturamento, e um deles o próprio receio da doença, né? Mesmo com a reabertura, ainda há muita gente que optou por não ir às lojas, né? Optou por continuar em casa, optou por se manter distante aí do comércio, justamente com receio de uma contaminação. Também há muita gente que perdeu o emprego, há um empobrecimento geral da população, todo mundo de alguma maneira tem sentido no bolso os efeitos aí da pandemia. Então, com isso, a recuperação deve ser lenta, mas, respondendo para você, num cenário positivo, talvez no Natal desse ano a gente já tenha algo mais próximo do que era registrado antes.
Tá bem, Brown, muito obrigada pelas informações e até mais.
Boa tarde, tchau, tchau.
Agora são 4h23, Câmara vota a lei da anistia de imóveis. Assunto para o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A Câmara de São Paulo discute nesse momento a prorrogação da lei da anistia imobiliária na capital paulista. Essa anistia, a possibilidade, né, do proprietário de imóvel residencial e também comercial, ele poderia fazer sua declaração a partir do dia 1º de junho até o dia 30 de março. Aí tivemos a pandemia do coronavírus, a prefeitura estendeu por mais 90 dias, esse prazo venceria em 30 de junho, então houve um acordo até do executivo, que envolveu também todas as bancadas de vereadores, os parlamentares, para que esse prazo seja estendido até 2021. Então, esse tema será analisado hoje pelo Legislativo paulistano. Construções irregulares até o último plano diretor em 2014. Então esse é o alvo, né, dessa anistia. Quem desejar fazer deve utilizar o site da Prefeitura de São Paulo. Quem estava, inclusive, isento no último plano diretor em 2014, automaticamente haverá essa regularização. A expectativa do município, 750 mil imóveis residenciais e comerciais devem fazer a utilização da lei da anistia. Então, eu repito que inscritos em 2014, isentos, né, têm a sua regularização automática. Imóveis até 1.500 metros quadrados de área construída, então haverá a necessidade da declaração do proprietário com o responsável. Acima de 1.500 metros quadrados, então não, aí segue o trâmite normal. E a prefeitura lembra que após então o período da anistia, a fiscalização será realizada e aí o proprietário poderá multar, então seria uma opção agora para fazer essa regularização. Tá legal? Até mais.
Agora são 4h25, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo. Para você que está chegando agora, este é o Jornal Jovem Pan. Agora, neste momento, são 4 horas e 28 minutos. Faz 22 graus aqui na capital de São Paulo e apenas 23 graus na capital do Rio de Janeiro. A expectativa é que a temperatura aumente nos próximos dias. O mundo tem cerca de 8.327.000 casos e 448.000 mortes por coronavírus. O Brasil registrou a maior confirmação diária de novos casos desde o início da pandemia. Foram 34.918 registros em 24 horas, de acordo com o boletim desta terça-feira do Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil ultrapassa a marca de 900 mil casos da doença. Se esse ritmo continuar, especialistas avaliam que o país pode chegar à marca de 1 milhão de casos até o fim desta semana. Vamos falar da China. Os dois aeroportos de Pequim, capital do país, cancelaram mais de 1.000 voos nesta quarta-feira após o ressurgimento de casos da Covid-19. As autoridades pediram novamente aos moradores que evitem viagens não essenciais para fora da cidade e ordenaram o fechamento de escolas. Até então, nenhum caso de coronavírus havia sido detectado em Pequim em 2 meses e os cidadãos estavam quase ali voltando ao normal. Nos Estados Unidos, autoridades também temem um segundo pico de infecções. Estados como Arizona, Flórida, Oklahoma, Nevada e o Texas notificaram números recordes de novos casos nesta terça-feira. Ao todo, os Estados Unidos têm 2.220.000 pessoas infectadas e ao menos 119.000 faleceram. Mesmo com os temores de uma segunda onda de infecções pelo coronavírus na China e em parte dos Estados Unidos, as bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira. O otimismo dos investidores veio com o anúncio da Organização Mundial de Saúde, que irá atualizar as orientações de tratamento, incluindo uma nova substância, a dexametasona. A medida, segundo a OMS, é reflexo dos resultados do teste clínico da Universidade de Oxford, que mostrou que a eficácia do medicamento em pacientes com Covid-19 em estado grave. Ainda falando sobre esse assunto de Organização Mundial da Saúde, a OMS suspendeu aí pela segunda vez testes com hidroxicloroquina contra a Covid-19. Agora a informação chega com a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Como você disse, Lívia, é a segunda vez que a OMS suspende os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina. De acordo com a entidade, o medicamento não reduz o número de mortes por coronavírus. Então, portanto, eles colocaram aí uma interrupção nos ensaios clínicos conduzidos pela iniciativa global Solidariedade. Essa decisão também foi tomada a partir de resultados de um estudo britânico chamado Recovery, também além dos resultados do Solidariedade. Essa é a segunda vez, né, que a OMS interrompe os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina. A primeira vez foi feita porque eles queriam reavaliar a segurança do medicamento devido a evidências de que poderia aumentar a taxa de mortalidade. Eles revisaram os dados na ocasião, no final do mês passado, quando interromperam pela primeira vez os ensaios com a hidroxicloroquina, revisaram os dados, descartaram que poderia aumentar a mortalidade, portanto, tinham voltado com esses exames, com esses ensaios clínicos, no dia 3 de junho, né? Há poucos dias, há cerca de 2 semanas, mas então decidiram interromper novamente. A gente lembra também que nesta semana a FDA, que é tipo uma Anvisa dos Estados Unidos, também revogou a autorização de uso emergencial do medicamento em território norte-americano. O órgão tomou essa decisão depois que evidências apontaram que nem a hidroxicloroquina e a cloroquina reduziam mortes, agilizavam o processo de recuperação ou inibiam a ação do vírus no organismo humano. A OMS também alertou para o uso da dexametasona, depois que um estudo da Universidade de Oxford apontou que o medicamento reduz a mortalidade de casos mais graves. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, ressaltou que o esteroide só deve ser usado sob supervisão médica e também em casos severos. Ele explicou que a droga não combate o vírus, mas pode reduzir a inflamação provocada pela doença, principalmente nos pulmões. A OMS reforçou que a dexametasona não deve ser usada para casos leves e nem como profilaxia, né? Nem como uma forma de prevenção contra o coronavírus. O medicamento pode causar a replicação do vírus, além de outros efeitos colaterais, como o aumento da glicose, fraqueza muscular e até tem alguns indícios de que pode aumentar a pressão arterial. A entidade deve analisar os dados dessa essa pesquisa da Universidade de Oxford, que apontou o uso da dexametasona como uma forma de reduzir a mortalidade e de melhorar quadros clínicos mais graves, e também outros estudos nesse sentido. Então, a qualquer novidade, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan para falar sobre essa questão que todo mundo acaba ficando curioso e acaba ficando querendo saber, né, sobre tratamentos dos casos de coronavírus. Eu volto aí para os estúdios com você, Lívia. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
Obrigada, Nani, para você também. Agora são 4h34. Por 9-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Sobre isso, então, eu converso agora com a Luciana Verdolin, que tem todas as informações da decisão direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O que, que aconteceu nesse julgamento virtual? Foi um julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam analisando um habeas corpus que foi impetrado pela Advocacia Geral da União contra a inclusão do ministro Weintraub no inquérito das fake news. Por que, que ele foi incluído? Porque durante aquela reunião ministerial do dia 22 de abril, ele criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal e defendeu que eles fossem presos. Então, o advogado-geral da União entrou com um HC. O que, que os ministros lá do Supremo fizeram questão de ressaltar? Esse não era o instrumento adequado para discutir uma decisão, para tentar rever uma decisão monocrática. Foi uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Só o ministro Alexandre de Moraes não participou do julgamento, porque ele se declarou impedido. Foi ele que pediu a inclusão do ministro Weintraub, e apenas um ministro votou pela retirada do ministro da Educação desse inquérito. Foi o ministro Marco Aurélio Mello. Todos os outros defenderam aí a permanência de Weintraub na investigação, nesse inquérito, e a possibilidade de retirada dele poderia beneficiar também outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que também estão encalacrados aí com esse inquérito das fake news. Além de fake news, nesse inquérito está sendo analisada também as ameaças que estão sendo feitas ao Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar, Lívia, que hoje também o Supremo está analisando a legalidade ou não da investigação, se essa investigação vai ser mantida ou não, e já tem maioria para manutenção da investigação. Lá no Supremo já foram 6 votos a favor da permanência desse inquérito dos ministros Fachin, que é o relator do pedido, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, e a última a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Então não dá mais para mudar esse placar. O julgamento vai continuar, mas não há possibilidade mais de rever essa decisão. O ministro Alexandre de Moraes, ele reclamou muito de ameaças que estão sendo feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais.
Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Barroso, Lívia, também deixou muito claro que o discurso de ódio não cabe numa democracia.
A democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão.
Esse inquérito está sendo questionado desde que ele foi anunciado pelos ministros do Supremo, pelo presidente da Casa, o ministro Dias Toffoli, no ano passado, uma vez que a grande reclamação é de que o Supremo, ele abriu o inquérito, vai investigar e depois vai julgar. A investigação deveria ficar a cargo do Ministério Público, isso no argumento dos críticos. O Supremo, depois dessa confusão que a gente está vendo aqui em Brasília, de muitas ameaças, no último final de semana teve fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, isso reforçou o discurso, reforçou lá a avaliação dos ministros do Supremo, que é preciso fazer alguma coisa. O inquérito até era visto assim com uma certa ressalva por alguns ministros. Mas depois de brigas, inclusive aqui com o presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é que o Supremo não pode aceitar esse tipo de ameaça, não pode aceitar críticas, ameaças, esse tom raivoso dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muitas vezes críticas também aqui de dentro do Palácio do Planalto.
Anne, quais são os rumores do futuro de Weintraub? Bolsonaro pode indicar um interino?
Olha, essa questão envolvendo o ministro da Educação está muito complicada, porque assim, o presidente Jair Bolsonaro está sendo aconselhado a substituir o ministro porque nem ele, dentro desse inquérito das fake news, traz os problemas aqui para dentro do Palácio do Planalto. Mas o presidente resiste exatamente porque Weintraub, ele é da área mais ideológica do governo, então não se cogita nesse momento, pelo menos por enquanto, a demissão simplesmente. Então eles estão discutindo se Weintraub pode ser remanejado. Pode ser remanejado aqui para o Palácio do Planalto num cargo de assessoria especial, se ele pode ser remanejado para o exterior num cargo também, num organismo internacional. Então, isso tudo está sendo discutido. E a avaliação que se faz também é que lá no Ministério da Saúde, por exemplo, quando o Teich deixou o governo, assumiu o secretário executivo e o presidente Jair Bolsonaro está muito satisfeito com o desempenho de Pazuello lá no Ministério da Saúde. Então, a avaliação é que o secretário executivo também lá do MEC pode dar conta do recado, deve ser, se isso for confirmado, na verdade, a avaliação é que essa receita, essa solução caseira mesmo pode ser adotada até que o presidente Jair Bolsonaro adote um nome. Mas, pelo menos, por enquanto, não há definição com relação à saída efetiva, se sai mesmo, para onde vai. O presidente ainda está conversando tanto com o ministro da Educação quanto com o pessoal mais ligado a ele aqui no Palácio do Planalto. Os filhos do presidente, Lívia, são contra a substituição de Weintraub lá no Ministério da Educação. E isso pesa muito para o presidente Jair Bolsonaro.
Na segunda-feira, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, interlocutores disseram que Weintraub até reconheceu que não tem mais clima para ficar no MEC. Então, está difícil, né? Para ambos os lados.
O presidente Bolsonaro, na própria segunda-feira, disse que Weintraub não foi prudente, que ele não devia ter ido na manifestação, que o clima já está bastante complicado, o clima já está muito ruim para o ministro apoiar os manifestantes, fazer esse corpo a corpo com os manifestantes. Um dia depois, por exemplo, desse ataque com fogos ao Supremo Tribunal Federal, da desocupação dos acampamentos que foi determinado pelo governo aqui do Distrito Federal. Então, há muitas críticas ao comportamento do ministro da Educação, Weintraub, porque ele sempre está metido em confusão. Mas, por outro lado, é um nome que agrega muito, agrada muito a militância, aos apoiadores. Então, o presidente avalia que sim, que é um desgaste muito grande para o governo, mas, pelo menos por enquanto, ainda não decidiu o futuro dele, não.
Tá bem, Luciana Verdolim. Muito obrigada aqui pela conversa, pelos esclarecimentos, e a gente volta a conversar. Bom, ainda sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal formou nesta quarta-feira a maioria de votos favoráveis ao prosseguimento do chamado inquérito das fake news, aberto no ano passado por iniciativa do próprio tribunal, a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. Então fica essa atualização, a gente conversou há pouco com a Luciana Verdolim sobre esse assunto. Ainda em Brasília, agora são 4 horas e 42 minutos, Câmara aprova texto base da medida provisória que altera regras trabalhistas. Quem conta os detalhes agora, ao vivo com a gente, é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, a Câmara continua votando essa medida provisória aqui no plenário, né, com a maioria dos deputados de forma remota, agora analisando os destaques, que são sugestões de mudanças pontuais no texto base que foi aprovado um pouquinho mais cedo aqui pelos deputados. Essa medida provisória, ela tem como ponto principal prevalecer os acordos individuais entre empregado e empregador em relação aos acordos coletivos, né? Ela também tem vários pontos relacionados a isso. Ela permite, por exemplo, a antecipação das férias individuais e também das férias coletivas com prioridade para quem estiver nos grupos de risco da Covid-19 e também prevê a suspensão das férias, sobretudo de profissionais da área de saúde e também de atividades consideradas essenciais. Um outro ponto dessa medida provisória permite também a antecipação de feriados federais, estaduais e municipais por parte do empregador. Além disso, as empresas elas ficam autorizadas a criar uma espécie de banco de horas para os funcionários, caso elas tenham que interromper as atividades durante esse período de pandemia. E aí, esse banco de horas, ele teria que ser compensado pelo trabalhador em um prazo de até 18 meses depois da pandemia, e aí poderia ser compensado, por exemplo, com horas extras ou então com trabalhos aos fins de semana. A empresa ela fica autorizada também para adiar ou parcelar o depósito do FGTS. Essa medida ela também regulamenta o chamado teletrabalho ou o home office, né, que ficou tão popular agora, principalmente durante esse período de quarentena, determinando que a empresa ela pode determinar, né, essa modalidade independentemente dos acordos individuais ou coletivos. É uma medida provisória bastante extensa, e até por isso são muitos destaques também que estão na pauta. Promete ser um dia longo de votações aqui, porque muitos desses pontos que eu citei aqui têm destaques relacionados, né, alguns partidos, algumas bancadas, querendo remover alguns desses pontos do texto, ou então fazer alguma alteração mais pontual, ou acrescentar alguma outra ideia. Por isso, essa votação deve demorar. A pauta de hoje da Câmara também tem um projeto relacionado ao Profut, que suspende o pagamento das parcelas do Profut pelos clubes de futebol. E lembrando que essa medida provisória ela vale durante o estado de calamidade pública, né, durante a pandemia, e depois de ser concluída a votação dela hoje aqui na Câmara dos Deputados, ela tem que ser analisada ainda pelo Senado Federal. Lívia.
Bom, Levi, saber se o salário vai continuar reduzido é interesse de muita gente, é por isso que nós estaremos de olho no assunto e qualquer novidade você volta com a gente. Muito obrigada, viu? Agora são 4h46, após início de reabertura econômica, houve um aumento de casos do coronavírus, governadores ampliam testagem na população. O trabalho é fundamental para isolar os doentes e evitar novas contaminações por Covid-19. Os últimos dias foram marcados por imagens de pessoas se aglomerando em ruas comerciais, popular e fazendo filas na entrada de shoppings. O governador do Piauí, Wellington Dias, reitera que o Brasil é desigual, mas precisa unificar protocolos.
A busca ativa, ela permite localizar por primeiro exame clínico. A partir daí a gente disponibiliza as condições de testagem. Nós estamos nos aproximando de 30 mil exames por 1 milhão de habitantes. O Brasil está em torno de 7 mil, para a gente ter uma noção. Nós vivenciamos provavelmente o mesmo problema que todos os estados brasileiros e os municípios: a ausência de um plano, de uma estratégia nacional, considerando um país continental, 27 unidades da federação, mais de 5.600 municípios, ou seja, trabalhar cada um fazendo o seu plano. É claro que tem as especificidades, mas não é razoável.
Essa semana, Wellington Dias, do Piauí, foi obrigado a suspender a flexibilização da retomada de atividades econômicas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, argumenta que não existe recuperação sem medidas sanitárias.
É uma ilusão pensar que, desprezando os cuidados sanitários, você vai ter normalidade do ponto de vista econômico, porque as pessoas observam o que está acontecendo. E se elas observarem que não há proteção à sua saúde e à sua vida e das suas famílias e das pessoas que elas querem bem, elas estarão sob risco, e sob risco elas deixam de consumir, elas deixam de investir e a economia é afetada.
Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite, inúmeras cidades também voltaram atrás da reabertura do comércio. Em audiência virtual na Câmara, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, afirmou que ninguém está defendendo a retomada inconsequente.
Hoje o plano é como retomar
e com responsabilidade, respeitando os protocolos. E isso significa uso de máscara, distanciamento, higienização, muito do que já foi falado aí. E voltamos a trabalhar. Até porque, como eu disse, não tem outra alternativa. Nós não podemos ficar aguardando até que seja eliminado o risco do vírus. Mas nós também não podemos aceitar que sair significa pôr em risco a saúde das pessoas. Nós temos que sair com a devida cautela. Eu quero dizer que aqui temos, eu mesmo não deixei de sair um dia de casa, mas com a devida cautela.
Presidente da Fiesp destaca o papel do empresariado na crise ao doar recursos e insumos para o combate ao coronavírus. Já pensando no pós-pandemia, Paulo Scaff cobrou dos parlamentares a atualização dos projetos de reforma tributária em tramitação no Congresso. 4h49, São Paulo acumula 389 mortes em 24 horas e bate recorde. Quem acompanhou a coletiva do governo e conta os detalhes agora para a gente ao vivo é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso, Lívia. Em meio às medidas de flexibilização que a gente tem visto aqui no estado de São Paulo, a gente registrou um novo recorde de mortes nesta quarta-feira. Segundo dados da Secretaria da Saúde, foram 389 mortes pela doença nas últimas 24 horas, número superior ao do recorde registrado na terça-feira, ontem, quando 365 óbitos foram contabilizados. O número de novos casos, no entanto, ficou abaixo do esperado. Foram 1.232 novas confirmações, chegando a 191.517 infectados no total aqui no estado de São Paulo. De acordo com o secretário estadual da Saúde, José Henrique German, o número de casos confirmados não foi completamente atualizado devido a um problema no sistema ESUS, que é utilizado nessa contagem diária de casos. German afirmou, no entanto, que o número de mortos faz parte de outro sistema e está correto e dentro do esperado do governo. Então, esse recorde não foi uma surpresa para ele, segundo o secretário de Saúde, José Henrique German. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que a previsão é de que o estado chegue a um número entre 15 e 18 mil mortes no total até o fim agora do mês de junho. Em relação ao número de casos, ela ressaltou que o valor atual está acima das projeções do governo, mas ela disse que isso é devido ao número de testagem aqui no estado, que está cada vez maior. O governo de São Paulo anunciou ainda a liberação para que os times da Série A de futebol voltem aos treinos a partir do dia 1º de julho. Para isso, eles precisarão obedecer critérios de testagem, distanciamento, medição de temperatura e uso de máscaras. Segundo o chefe do Centro de Contingência do Coronavírus, Carlos Carvalho, a volta dos jogos, no entanto, não deve acontecer tão cedo, Lívia. Vamos ouvir.
Aos treinamentos, então, eles são fundamentais para o preparo do atleta, para ele poder voltar a exercer o esporte em alto nível, o esporte em alto rendimento. Então, você vai precisar de um período de pelo menos aí 4 semanas para fazer o preparo físico desses atletas. Então, se formos começar agora, iniciando os treinos em 1º de julho, só para agosto pode-se pensar, começar a discutir a volta dos jogos.
Mas, no entanto, eles não vão poder voltar a acontecer nas cidades que estão na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização. Então, os times que estiverem nesses municípios que estão na fase vermelha no dia 1º de julho vão precisar ir para cidades que estão em outras fases, como a laranja, que é a 2, ou 3, a amarela, para poder treinar. E depois desse anúncio do governo do estado de São Paulo da volta aos jogos, agora há pouco a Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota em que disse que ela recebeu esse anúncio do governo de São Paulo com estranheza, porque esperava que a volta aos treinos fosse imediata, já que eles elaboraram um protocolo prezando principalmente, segundo eles, pela saúde de todos. Então eles convocaram uma reunião com os 16 times da Série A de futebol aqui de São Paulo para amanhã à tarde, às 15 horas, para discutir esse assunto, porque eles não gostaram muito de precisar esperar até o dia 1º de julho para voltar aos treinos, Lívia.
Tá bem, Bia. Muito obrigada pelas informações e até mais. Empresa paulista desenvolve tecido capaz de eliminar o novo coronavírus por contato. O destaque é de Vitor Moraes.
O novo acabamento têxtil de base nanotecnológica, criado por uma empresa de São Paulo, pode ter uma eficiência ao combate ao coronavírus. Trata-se de um líquido à base de prata que, quando aplicado no tecido em contato com o vírus, pode eliminar até 99,9% do vírus após 2 minutos de contato. O tecido é composto por uma mistura de poliéster e de algodão e contém 2 tipos de micropartículas de prata na superfície. O gerente de produtos dessa empresa, chamada Nanox, Gustavo Pagotto, diz que o material pode ser aplicado em qualquer superfície têxtil, como jeans e camisetas, por exemplo.
Ele age da seguinte maneira, ele é testado da seguinte maneira, né? Uma solução contendo vírus e células humanas, ela é feita sozinha, como um controle. Um segundo passo é colocar um pedaço de tecido dentro dessa solução, de massa conhecida, tamanho conhecido, e como um controle negativo também, mas sem o nosso acabamento, sem nenhum acabamento. E uma terceira, um terceiro frasquinho, onde você coloca o tecido aditivado e faz a conta para você ver quanto que tinha de vírus, quanto você partiu, o quanto que ficou no tecido sem aditivação e o quanto que ficou no tecido aditivado.
O líquido à base de prata foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e de uma universidade da Espanha e também do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais no Distrito Federal. A Nanox entrou com um pedido de depósito de patente da tecnologia e tem parcerias com 2 tecelagens no Brasil que irão utilizá-la para a fabricação de máscaras e roupas hospitalares.
Agora são 4h55. Antes de fechar o jornal, mais uma notícia. O procurador da República, Frederico Lustosa, do Ministério Público Federal, no Distrito Federal, denunciou a militante Sarah Winter pelos crimes de injúria e ameaça ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Essa denúncia não tem relação com o inquérito das fake news, nem com a investigação dos atos antidemocráticos pela qual Sarah Winter foi presa nesta semana em Brasília. A peça descreve que Sarah tentou atingir a dignidade e o decoro do ministro, ameaçando causar-lhe mal injusto e grave, a fim de constrangê-lo. Os promotores sugerem mínimo de R$10 mil em multa por danos morais por ofensas nas redes sociais. O procurador também arquivou a representação contra Sara por afronta à Lei de Segurança Nacional. Agora sim, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu agradeço a sua audiência, desejo aí um ótimo final de quarta-feira e te espero amanhã às 16h aqui no Jovem Pan Agora. Até mais.
Jovem Pan Agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas.
entrevistas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.